A Velha Bonitona em Mim, um podcast de Maria Ceruia.
Olá, eu sou a Maria Ceruia. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer.
A Velha Bonitona em Mim, podcast disponível em todas as plataformas digitais.
Com histórias marrecas, cabeludas ou carecas.
What?
Do nada das por ti a pensar.
Elecas.
Elecas. Elecas. Elecas. Elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.
Título deste episódio: Carvão e Caca. Lindas histórias de Natal.
Ele até olhou para cima.
Foi sim, olhei para os céus. Esta edição do Homem que Mordeu o Cão contém algumas descrições nojentas, hilariantes, mas nojentas.
Mas fica, vale a pena.
Vale muito a pena. Fica o aviso para quem está a comer o seu pequeno almoço.
Faça uma pausa, se calhar é melhor.
Eu diria que vai valer a pena. Eu diria que vai valer a pena. Há um grupo de Reddit a pedir às pessoas que contem as suas histórias mais cómicas e estranhas de Natal. E há de facto umas joias que vale a pena partilhar convosco. Começando com um dos planos mais cruéis que já vi irmãos ter para com irmãos. Convém enquadrar isto com uma coisa que, pelo menos na minha família, não sei como é que era na vossa, era dita frequentemente para nos portarmos bem, eu e a minha irmã. Ou seja, para alturas de Natal dizia-se que, se não nos portássemos bem, quando chegasse o Natal, recebíamos como prenda pedaço de carvão.
Uhum.
Não é? Um clássico. Eu lembro-me de não dar parte de fraco quando ouvia esta ameaça. E lembro-me de dizer, pequeno fanfarrão: para mim é ótimo, que o carvão é ótimo para fazer desenhos. Eu ia aproveitar o carvão para desenhar, dizia
okay.
eu.
Uhum.
Quando na verdade queria o castelo de Grayskull dos Masters of the Universe.
Hoje em dia o carvão ajudaria na lareira.
Sim. Para cutucar.
Para cutucar.
Fazer uma boa lareira. Mas pronto. Quem me ouça agora fica a pensar que eu era um delinquente juvenil, mas epá, eu não me portava especialmente mal. Tive as minhas fases, mas não era Dennis o Pimentinha. Mas pronto, esta ideia de que quem se porta mal recebe carvão no Natal é bastante universal. Creio que, na prática, ninguém que tenha sido ameaçado com o recebimento de carvão na consoada alguma vez o recebeu, exceto um miúdo. Reparem o que conta esta pessoa no Reddit. A minha irmã e eu ficámos acordados até muito tarde na véspera de Natal e decidimos remover de debaixo da árvore todos os presentes do nosso irmão mais novo. Escondemos tudo num saco, estrategicamente escondido atrás de um sofá. Tinha ele 8 anos de idade. O resto da noite estivemos meticulosamente a embrulhar, de forma linda, em caixas e com laços e tudo, pedaços de carvão que pusemos no lugar dos presentes dele. Na manhã seguinte, a manhã de Natal, o nosso irmão foi o primeiro a acordar, foi direto à árvore, com os seus olhinhos de felicidade, para abrir os seus presentes lindos. Vimo-lo abrir a primeira caixa, feliz, e a sua expressão afundar-se. Era carvão. Vimo-lo passar ao embrulho seguinte, abri-lo avidamente para encontrar lá carvão.
Coitadinho.
Tudo o que tinha o nome dele tinha carvão. Até dentro da meia que ele pendurara na lareira, pedaço de carvão.
Não se faz.
Que sadismo.
O nosso irmão perdeu a cabeça, desgostoso. Os nossos pais não faziam a mais pequena ideia do que tínhamos feito, mas creio que o nosso pai estava à beirinha de nos encher de porrada. Na manhã de Natal, por termos arruinado o Natal. Quando o meu irmão se acalmou um pouco, mostramos então onde tínhamos escondido os presentes genuínos. Depois disto, ele ficou a explodir de felicidade. Passados 25 anos destes acontecimentos, ainda hoje a minha família me chama o Grinch. E toda a gente se esquece do quão cúmplice nisto foi a minha irmã, uma vez que eu não sabia fazer embrulhos, e foi ela que esteve a noite toda a embrulhar carvão.
Olha,
de forma espetacular.
E eles não ficaram indicada. De castigo até à passagem de ano.
Não sei, epá, mas mereciam. Isto
sim,
é, isto
não
é
se faz.
Super cruel.
Pois é.
Eu espero que não tenhamos dado nenhuma ideia a irmãos de garotos mais pequenos. Nós podemos lixar do Natal a crianças.
Ouvidos, isto é zona VIP no inferno. É garantido,
é,
ok?
É. Oh, Marco, bom, não faças isso. Não, não ponhas o plural. Eu acho que nós.
Fui eu.
Foste tu! A rubrica é tua! Você é que edita!
É o coletivo, não é? O coletivo.
Isto é um casamento.
É.
É na saúde e na doença.
Bom, mais uma história verídica de Natal. Diz esta pessoa anónima, uma senhora, diz: na altura isto não teve piada, mas agora é hilariante e para sempre ficou conhecido como a surpresa de Natal. Atenção, esta história A minha família, diz ela, vai sempre à missa na noite de Natal. Depois vamos para casa e depois fazemos o nosso Secret Santa. Pai Natal secreto, nós também fazemos aqui na rádio. Uhum. Sorteia-se quem dá a quem presente. Diz ela, é uma tradição na nossa família, somos muitos. Eu, as minhas duas irmãs, o meu irmão, os meus pais, os meus avós, o noivo da minha irmã. E por isso estávamos divididos por vários carros. A missa tinha acabado. Eu saí com a minha irmã mais velha e o noivo dela para voltar para casa. Os outros estavam separados de nós por alguns minutos. E outro pormenor importante, tínhamos dois cães pequenos, um chihuahua e um chihuahua terrier, que deixávamos numas gaiolinhas quando saíamos de casa. Eu faço aqui um parênteses só para dizer que sou grande fã de chihuahuas. E vocês sabem, não é?
Uhum.
Não de ter, porque eles têm péssimo feitio. Mas sou fã de ver chihuahuas. Aliás, o algoritmo do Instagram, do meu Instagram, já percebeu isto. E eu tenho o meu filho cheio de chihuahuas, ok? Chihuahuas mal-humorados. Sendo que o meu favorito, não sei se vocês já viram esse, é um que aparece frequentemente a guardar uma caixa de sushi por baixo dele. Enquanto o dono tenta tirar a caixa, que suponho que seja o jantar do pobre homem, e o chihuahua está em cima do sushi a olhar de lado e fazer com ar de quem diz: atreve-te, meu mandalho, atreve-te. Mas estou a desviar-me da narrativa
um bocadinho.
Prossigamos. De maneiras que a minha irmã, o noivo dela e eu chegamos a casa, diz ela, e assim que entramos, somos instantaneamente brindados com o acre aroma de... Eu sei que há pessoas a tomar um pequeno almoço a esta hora. É muito chato. Muito chato falar disto, mas temos de ser fortes. O acre aroma de diarreia quentinha. A descrição que ela faz é avassaladora e eu gosto muito deste momento em que ela diz: o aroma era tão poderoso que lágrimas vieram-me aos olhos. E não era de emoção, mal, era os vapores.
É como aquele peixe, não é? Que está enlatado. Assim que se abre o peixe.
Prossegue então ela: isto estava seguramente no top 10 das piores coisas que já cheirei em toda a minha vida. Estivesse a porcaria onde estivesse, não fazíamos ideia há quanto tempo estaria. Sabíamos apenas que estava o tempo suficiente para que toda a casa cheirasse fortemente a trampa. Estávamos praticamente a sufocar no cheiro. Era tão forte que quase o estávamos a sentir nas filhas da mãe das papilas gustativas. Nós estávamos a sentir-lhe o sabor.
Olha, agora até fiquei enjoada.
Está uma descrição vívida, uma descrição vívida. Então, a minha irmã, eu e o noivo dela desatamos aos gritos uns com os outros, enlouquecidos com o cheiro. Eles enlouqueceram. Eles enlouqueceram, começaram aos gritos.
Como se fosse uma droga.
Sim. Começaram a alucinar. Por alguma razão, diz ela, o alarme da casa dispara, como se não bastasse.
Meu Deus.
E os chihuahuas estão a ladrar aos berros para serem retirados das suas jaulinhas, como fazem sempre que percebem que chegamos a casa. Pá, isto é um panorama de inferno. O que eu acho incrível é o alarme da casa ter disparado, como se o próprio alarme tivesse percebido: cheira a inferno, chamem as autoridades! O alarme disparou. Ninguém sabe porque o alarme disparou.
Foi o cheiro, vamos, o ruído, então, tudo.
Vamos então diretos às jaulinhas dos cães. E obviamente o cheiro só piora à medida que nos aproximamos de lá. Deixo o chihuahua terrier sair primeiro, uma vez que estava completamente limpo. Já o outro chihuahua, bem, digamos que ele não se limitara a fazer cocó na sua gaiola. Esse chihuahua fora o protagonista de uma explosão monumental de caca. A sua caminha estava repleta, uma parte escorrera para fora da gaiola, cobrindo o soalho de tacos de madeira. Havia salpicos nas paredes. Estamos a falar de um pequeno chihuahua branco que estava agora castanho. E ali estava ele, a ladrar para nós, a cauda a dar a toda a velocidade, fazendo trampa a disparar em mais direções.
Ai, nossa senhora. Com a
cauda. Fá, 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 fá.
Tipo o expressor.
Sim, o expressor. O chihuahua estava ansioso para que nós o soltássemos. E ali estou eu, no meu vestido mais bonito, diz ela, saltos altos, contendo-me para não vomitar, a tentar perceber como diacho vou tirar o chihuahua da gaiola sem que ele largue cocó líquido por toda a casa, mobília e pelo meu lindo vestido da consoada. Pá, que odisseia. Eu vou passar a relativizar mais quando as minhas cadelas se descuidam e deixam-me presente na sala. Nada que elas tenham já feito se compara com este nível de tragédia. Diz a senhora que conta a história: por fim, a minha irmã corre para a porta das traseiras e começa a gritar: quem quer fazer cocó? Já que essa é a frase que faz com que os cães saiam disparados para o quintal. O chihuahua saiu tão disparado que nem deu tempo de espalhar muita sujidade pela casa. Ficou apenas um rastro de algumas gotículas desde a gaiola até à porta. Por isso essa parte podia ser pior. Mas a gaiola, o chão, as paredes à volta, tudo está um caos. Aquilo não era uma pintura de Pollock, era de Coca-Cola.
Eu vendia a casa.
Coca-Cola.
Diz ela, eu adoro animais. Tanto assim que estou a estagiar como veterinária e estou habituada a ver toda a espécie de porcarias. Sou também a única pessoa da família, tirando a minha mãe, que não entra em pânico e não vomita quando está perto de cocó de cão. Mas isto era o outro nível. A primeira coisa que fiz foi deitar para o lixo sem piedade a cama do cão. Nem valia a pena tentar salvar.
Eu pensava, claro, que ias dizer o cão.
Não.
O prato da comida e
é
da água.
É pôr gasolina e ver arder.
Sim. O prato da comida e da água meti num saco para lavar mais tarde. Tive de usar um rolo praticamente inteiro de papel de cozinha para limpar o chão da gaiola e o soalho de tacos de madeira. Tudo isto com as minhas mãos direto no papel, porque não encontrava luvas de borracha em lado nenhum. Arrasto a gaiola, afastando-a da parede para poder limpar melhor a parede. Esqueci-me que de facto poderia haver mais porcaria que tivesse deslizado para debaixo da gaiola, e assim foi. Ao arrastar a gaiola, espalho porcaria por mais extensão de chão. O bem-intencionado noivo da minha irmã rapidamente pega na gaiola para levar para o exterior, de modo a ser lavada à mangueira. Isto faz infelizmente com que mais caca caia pelo chão fora.
Ai, tudo a pingar.
Decido não me irritar com ele e focar-me, eu adoro esta frase, e focar-me em trabalhar no epicentro desta catástrofe. Enquanto a minha irmã limpa o rio de caca que entretanto se espalhou. Finalmente consegui ter tudo limpo e desinfetado com toalhetes higiênicos. E assim consigo aproximar-me da parede cagada, sem pisar fezes, com os meus lindos saltos, ou, valha-me Deus, com os meus pés descalços.
Quatro paredes cagadas.
Quatro paredes cagadas.
Desculpem.
Um cheirinho a cocó. Comecei a limpar a parede, surpreendentemente, diz ela, não manchou de castanha tinta branca. Nesta altura, diz ela, faço um balanço da vida e apercebo-me que estou a limpar caca há um sólido quarto de hora ininterruptamente. Quando estou mesmo a acabar de limpar e desinfetar a parede, o resto da família chega à casa e começam aos gritos também eles a enlouquecer com o cheiro. Apesar do meu trabalho árduo, ainda não se tinha dissipado. De certa maneira, e fazendo as contas, talvez ainda estivesse mais intenso, dado que o estávamos a mover e a espalhar por todo lado. E dizem eles em choque: o que é que aconteceu? Enquanto os dois cães estão lá fora aos gritos a ladrar porque querem entrar. A minha mãe prepara-se para o fazer, mas eu grito: não, que um deles está completamente coberto de diarreia. Por sorte, diz ela, não tive de ser eu a dar banho ao cão, porque toda a gente concordou que eu já tivera a minha dose de limpeza de trampa. É pá, sim. Por amor de Deus, deem descanso a esta mulher.
Marco, conseguiste. 90% dos ouvintes estão enjoados.
Boa. Foi a minha mãe que foi lá fora, enrolou-o numa toalha e levou-o diretamente para a banheira. Já eu passei longos minutos furiosamente a lavar as minhas mãos, porque sentia que tinha diarreia na alma, possivelmente para sempre. Felizmente, diz ela, o meu vestido e os meus sapatos ficaram impecáveis.
Pronto,
foi um milagre isto.
No meio dessa confusão toda.
Natal, milagre
e foi
Natal.
Assim, foi um milagre de Natal. Foi assim a noite de Natal de 2015 destas queridas pessoas. E elas nunca mais esqueceram disto.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.